lei dos caminhoneiros vai ser sancionada sem vetos quando terminarem os bloqueios das estradas.
E a Polícia Rodoviária Federal vai multar caminhoneiros que desrespeitarem decisão judicial para liberar estradas. Multas podem chegar a R$10 mil por hora parada.
Bem mais simples, a partir de hoje, fechamento de empresas pode ser feito na hora.
18 estados já tiveram todas as vagas do programa Mais Médicos preenchidas por profissionais brasileiros.
Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O número de trechos nas estradas com paralisações de caminhoneiros diminuiu hoje, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal.
Ontem, no pico do movimento, foram cerca de 120 trechos e na tarde de hoje foram registrados menos de 100.
As paralisações chegaram a 11 estados e na tarde de hoje diminuíram para 7. O movimento agora está mais concentrado no sul do país.
A diminuição dos bloqueios ocorreu depois de o governo apresentar nessa quarta noite uma série de medidas em resposta às reivindicações dos caminhoneiros.
Entre as propostas está o comprometimento do governo de sancionar a Lei dos Caminhoneiros aprovada pela Câmara dos Deputados nesse mês.
A chamada Lei dos Caminhoneiros regulamenta a profissão, estabelecendo jornada de trabalho de 8 horas por dia, com possibilidade de 2 horas extras. As jornadas de 12 horas só vão ser permitidas por meio de acordo coletivo entre patrões e empregados. Outro benefício da nova lei é que caminhões vazios e com eixo suspenso não vão pagar pedágio. O governo também se comprometeu a não aumentar o valor do óleo diesel pelos próximos 6 meses e a dar 1 ano de carência para pessoas que financiaram caminhões usando o programa Pro Caminhoneiro do BNDES. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, afirmou que as propostas apresentadas passam a valer quando as estradas forem desbloqueadas pela categoria.
É importante que fique claro que estas propostas estão sendo apresentadas para avaliação da categoria do movimento e elas serão mantidas na medida em que ocorrer a suspensão do movimento. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria.
A presidenta Dilma Rousseff comentou as propostas e afirmou que elas foram bem recebidas.
O governo está fazendo, como vocês viram, todo um esforço na questão da resolução da greve. Nós apresentamos, junto com várias lideranças e empresários que foram consultados e avaliados, um conjunto de propostas. O conjunto de propostas foi divulgado pelos órgãos de comunicação e a gente tem visto que elas têm tido uma recepção. Aguardamos e os ministros responsáveis estão todos em atividade.
Também ficou acertado nas reuniões que empresários e caminhoneiros vão estabelecer uma tabela de referência com valores para o frete. Reportagem Paulo La Sálvia.
E hoje, em coletiva à imprensa, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso falou sobre as medidas que serão tomadas em relação aos caminhoneiros que continuam bloqueando as estradas.
O Ministério da Justiça anunciou 2 medidas para que sejam respeitadas as ordens judiciais envolvendo o movimento dos caminhoneiros. A primeira foi uma determinação para que a Polícia Rodoviária Federal aplique as multas previstas na legislação para quem estiver obstruindo as estradas. E segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com as multas de trânsito, a polícia também vai identificar aqueles que estão descumprindo a decisão judicial de liberar as rodovias.
Então essa multa, além da situação normal de incidência de trânsito, passa a ser utilizada, a partir de agora, para identificação das multas, que vão de 5 a 10 mil reais por hora parada. Ou seja, aqueles caminhoneiros que passarem agora a ser multados pela Polícia Rodoviária Federal não responderão apenas pelas multas de trânsito, responderão também pela identificação para a aplicação das multas judicialmente estabelecidas.
O Ministério da Justiça também determinou que as superintendências da Polícia Federal investiguem as denúncias de atos criminosos que estejam ocorrendo nas mobilizações. O ministro José Eduardo Cardoso ainda confirmou o envio da Força Nacional aos estados onde há paralisações e disse que o efetivo vai ajudar a Polícia Federal na liberação das estradas. Reportagem, Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Simplificar para facilitar, agilizar, atrair e crescer. Com esses objetivos, foi lançado hoje o programa Bem Mais Simples.
A ideia é reduzir a papelada e tornar mais simples a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado.
E a partir de hoje já é possível fechar a empresa na hora, sem burocracia.
A estimativa da Secretaria da Micro e Pequena Empresa é de que existam hoje no país 1 milhão e 200 mil empresas inativas que agora vão poder ter um fim de verdade.
E as mudanças não param por aí. O próximo passo é agilizar a abertura de empresas e unificar o cadastro e a identificação do cidadão. Ou seja, ter um único documento, CPF, identidade, carteira de motorista e título de eleitor, por exemplo.
O empresário Adão Alves sabe bem como é importante facilitar a vida de quem quer abrir um negócio. Ele estava na informalidade há 9 anos, mas há 1 mês regularizou a empresa de jardinagem e hoje é um microempreendedor individual.
Andar na lei, né? Muito melhor, né? Porque a gente tem mais confiança dos outros microempresários também, né? Porque eu forneço notas fiscais, levo funcionários não uniformizados e estamos bem mais práticos.
O programa Bem Mais Simples tem 5 pontos fundamentais. Eliminar as exigências que se tornaram desnecessárias com o avanço da tecnologia, unificar o cadastro e a identificação do cidadão, dar acesso aos serviços públicos em um só lugar, guardar informações para consultas e resgatar a fé na palavra do cidadão, substituindo documentos por declarações pessoais. A ideia é facilitar a vida do cidadão, como explica o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos.
O Brasil tem que sair do complicado que afasta, porque o cidadão deixa de realizar, busca soluções alternativas, longe do ideal. Quanto mais exigência tem, maior é a informalidade. Nós temos que migrar para aquilo que atrai, porque tem sinergia, tem efeito multiplicador, potencializa resultados.
Atualmente, no Brasil, há 20 documentos e cadastros para o cidadão. E, em média, são 102 dias para uma empresa estar regularizada e poder abrir as portas. Em junho, o governo deve anunciar medidas para reduzir para até 5 dias esse prazo. Mas, para quem precisa fechar uma empresa, as mudanças já começam agora. A partir de hoje, a baixa de CNPJ vai ser feita na hora, sem burocracia. A medida só foi possível depois da aprovação de uma lei que transfere as dívidas do CNPJ para o CPF dos responsáveis pela empresa. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o programa Bem Mais Simples estabelece uma mudança de modelos.
Dizia-se que era difícil abrir uma empresa no Brasil, impossível fechar. Com isso, hoje, nós rompemos com essa que era uma realidade do Brasil. O benefício é para todos os brasileiros. Você pode querer ter seu próprio negócio, saber que você vai fechá-lo e vai abri-lo quando for do seu interesse.
A presidenta Dilma Rousseff estabeleceu prazo até abril para que os ministérios façam um levantamento dos procedimentos que possam ser simplificados ou extintos. Para fechar uma empresa, basta entrar no portal Empresa Simples. O endereço é www.empresasimples.gov.br. Reportagem Luana Karen.
7:10.
Na segunda chamada do programa Mais Médicos, 18 estados conseguiram preencher todas as vagas com profissionais brasileiros.
Os selecionados têm até amanhã para se apresentarem nos municípios com toda a documentação exigida.
E a terceira chamada vai ser nos dias 17 e 18 de março.
São 85 vagas em 47 municípios de 9 estados ainda destinadas a profissionais brasileiros.
E se ainda existirem vagas, no dia 10 de abril vai ser aberta a etapa etapa para brasileiros formados no exterior.
E no dia 5 de maio, para médicos estrangeiros.
Mais informações em maismedicos.saude.gov.br.
Hoje foi mais um dia de reunião aqui em Brasília entre ministros e parlamentares para esclarecer dúvidas sobre o aperfeiçoamento em benefícios previdenciários e trabalhistas.
Os deputados federais do PCdoB se encontraram com os ministros Pepe Vargas, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral, Carlos Gabas, da Previdência Social, Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e Gestão e Manuel Dias, do Trabalho e Emprego.
Sobre o resultado da reunião, o jornalista Eduardo Biagini conversou com exclusividade com o ministro da Previdência, Carlos Gabas.
Ministro, hoje teve mais uma rodada de reuniões com parlamentares. Quem participou dessa reunião e qual foi o resultado?
Nós já tivemos reunião com os líderes da base do governo no Senado, nós já tivemos reunião com os líderes dos deputados na base e hoje foi com a bancada do PCdoB. Nós cumprimos já a rodada com os líderes, agora estamos iniciando rodadas com as bancadas dos deputados e também faremos com as bancadas no Senado. Sempre quando você dialoga, quando você faz uma explanação do que são as medidas, você consegue esclarecer pontos que são motivo de controvérsia, de confusão ou de mesmo não entendimento. Eu costumo dizer que o nosso maior adversário, o nosso maior desafio nesse processo é a desinformação ou a compreensão equivocada das medidas que estão colocadas na MP 664 e na 665. Então, ao final, sempre fica uma sensação de que nós conseguimos levar o conhecimento dos parlamentares, de fato, o que está sendo proposto e qual o efeito disso. E, principalmente, o resultado no equilíbrio, na sustentabilidade da Previdência Social para o futuro. Nós temos esclarecido os parlamentares de que as medidas, uma parte delas tem efeito moralizador, tem medidas de distorção, correção de distorção, como é o caso dos casamentos oportunistas, da geração de pensão com apenas uma contribuição, ou duas ou poucas contribuições, enfim, regras que estão sendo modificadas para adequação ao padrão internacional, a países que já atravessaram esse desafio que é a transição demográfica, que é a mudança, que é o envelhecimento da população, e também regras que têm o efeito de manter a sustentabilidade da Previdência Social no tempo. É o que nós temos discutido com eles. Nós temos demonstrado que a nossa Previdência hoje ela tem equilíbrio, mas com a quantidade de trabalhadores que nós estamos incluindo, veja que nos últimos 10 anos nós incluímos 30 milhões de trabalhadores na proteção do nosso sistema de Previdência Social brasileiro. Então, esses 30 milhões de novos beneficiários estão contratando um benefício para o futuro. Nós precisamos cuidar da saúde, da sustentabilidade da Previdência.
Ministro, agora quais são os próximos passos? Estão previstas outras reuniões?
Sim, nós temos já para a semana que vem vários outros partidos agendados. O comando dessas agendas é da Secretaria de Relações Institucionais, do ministro Pepe Vargas, e tanto o planejamento quanto o trabalho e a Previdência apresentam os quadros e as explicações, os números e detalham as propostas para esse conjunto de parlamentares. Nós já tínhamos o nosso planejamento, uma rodada de esclarecimentos para os parlamentares e também nós estamos nos preparando para audiências públicas onde a sociedade também será chamada para compreender, para fazer perguntas, para pedir esclarecimentos sobre as medidas que foram encaminhadas. Então, eu acho que nós estamos avançando bastante e positivamente no esclarecimento e no avanço necessário para que as medidas sejam aprovadas no Congresso Nacional.
Conversamos com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, sobre mais uma rodada de reuniões entre ministros e parlamentares sobre o aperfeiçoamento em benefícios previdenciários e trabalhistas.
As várias formas de mudar o Brasil. Esse é o tema da terceira Conferência Nacional de Juventude, lançada nesta quinta-feira aqui em Brasília.
A conferência é um espaço de participação e de defesa de direitos dos jovens no país e vai ser feita este ano aqui na capital federal.
A terceira Conferência Nacional de Juventude vai debater as várias formas de mudar o Brasil. Para o secretário nacional de Juventude, Gabriel Medina, a ideia é reconhecer a diversidade de expressões e ampliar a participação da juventude.
Nós queremos reconhecer as práticas políticas de jovens que muitas vezes não são reconhecidas. E um segundo elemento é que nós decisivamente escolhemos ampliar os canais de participação digital, fundamental na dimensão de construir novos canais de participação e diálogo, e é isso que nós estamos apostando muito nesse processo da Conferência Nacional de Juventude.
Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, o objetivo é ampliar o debate e a participação dos jovens, não apenas na conferência, mas abrir espaços de diálogo em todos os municípios e convocar a juventude para as mudanças que vão ajudar a construir um Brasil mais justo.
Nós abrimos um processo que será encerrado na primeira semana de dezembro, onde nós iremos, nessa terceira grande conferência, trocarmos estas ideias, as nossas propostas, renovaremos os nossos compromissos com esta agenda de mudança. Isso nos entusiasma, isso nos anima, e eu tenho absoluta certeza que nós iremos mexer o nosso país com a convocação que sai no dia de hoje.
A primeira Conferência Nacional da Juventude foi realizada em 2008 e a segunda em 2011. Mais de 800 mil jovens participaram dos eventos. A aprovação da PEC da Juventude, do Estatuto da Juventude e o Plano Juventude Viva são apontados como resultados dessas conferências. Reportagem Carolina Becker.
Volta às aulas.
E na terceira reportagem da série especial sobre educação pública, o assunto é a alimentação dada diariamente aos alunos.
Para financiar a compra dos alimentos e também ensinar os estudantes a comer bem e de forma saudável, o governo federal trabalha com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE.
Nossa equipe visitou uma escola na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, para verificar como o programa funciona na prática.
Alguém sabe o que tem hoje, merenda?
Para garantir boas notas em matemática, português e tantas outras disciplinas, nada melhor que frango, abobrinha, arroz e feijão. É isso mesmo. E tudo bem calculado para garantir a nutrição das crianças. A diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura de Osasco, Elisandra Paes de Lima, explica como funciona o planejamento das refeições escolares.
A gente atende criança de 6 a 10 anos e, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem que atender 30% das necessidades dela. Então, hoje a gente fornece um cardápio balanceado e calculado, que dá um total de 450 calorias.
A diretora de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Educação, FNDE, responsável por fiscalizar a execução do programa em todo o Brasil, Maria Fernanda Bittencourt, conta que o PNAE foi implantado em 1955. O programa repassa recursos financeiros para que as instituições possam comprar os alimentos. A ideia é que a rotina de refeições saudáveis e equilibradas contribua para o desenvolvimento dos alunos dentro e fora da escola.
Hoje, um dos grandes impactos no aprendizado é a falta de acesso a uma alimentação adequada. Então, como o programa exige que sejam cumpridos diversos requisitos nutricionais, ele promove um melhor aprendizado.
Para se ter uma ideia da dimensão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, só para atender as 66 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Osasco, todo mês são adquiridas, por exemplo, 50 toneladas de arroz e 100 toneladas de carne, alimentos que extrapolam os limites do refeitório e viram assunto na sala de aula. É o que conta a professora Silzete Alves dos Santos.
Não adianta você ensinar para o aluno e não praticar com ele. E a partir do momento que você fala da boa alimentação, você tem que praticar isso com eles. Então, geralmente eu acompanho eles até o refeitório. Antes disso, a gente fez um trabalho envolvendo o cardápio da escola, falando da importância da boa alimentação.
A manicure Benedita de Mesquita Souza conta que a escola foi fundamental para convencer a filha a comer frutas.
Quando ela entrou na escola, ela não tinha vontade de comer nenhum tipo de verdura, fruta, ela não queria mesmo. Aí, com o incentivo das inspetoras na hora do lanche, essas coisas, ela está começando a comer verdura, como a maçã. Ela chega em casa e fala: nossa, mãe, hoje eu comi uma maçã. Eu falei: ai, que beleza.
E os alunos mostram que já sabem a importância de comer bem para aprender melhor. É o caso da Isabela Cristine Barreto, de 7 anos.
Como? Ainda mais fruta, porque é saudável, faz bem para a saúde.
O valor repassado passado pela União para estados e municípios por dia letivo para cada aluno depende da etapa e modalidade de ensino. Varia de 30 centavos a R$1 e vai da creche até o ensino de jovens e adultos. Para este ano, está previsto o repasse de quase 3 bilhões e 800 milhões de reais para o programa. Por lei, 30% do valor é investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Em 2015, o PNAE vai atender mais de 41 milhões de estudantes de aproximadamente 156 mil escolas de todo o Brasil. Reportagem Leonardo Meira.
E já está disponível na internet o sistema de coleta de informações da educação superior. Devem responder os questionários universidades públicas e particulares.
Os dados do censo, que é feito todo ano, são úteis para o orçamento, gestão e análise das tendências do setor. Luana Karen.
As instituições de ensino já podem preencher os questionários do Censo da Educação Superior de 2014. O sistema online está disponível para os representantes legais de cada instituição no endereço www.inep.gov.br. O censo reúne informações sobre cursos de graduação presencial, à distância e sequenciais, como vagas oferecidas, matrículas e corpo docente. A coleta de dados vai até o dia 27 de março para as universidades federais e até 24 de abril para as demais instituições públicas e particulares. O resultado do censo deve ser divulgado no dia 18 de agosto.
7h22.
Reconhecida a situação de emergência em 5 municípios no estado do Acre. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida.
A situação de emergência em 5 municípios do Acre devido a inundações foi reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e já publicada no Diário Oficial da União. O reconhecimento desta situação é necessário para que os municípios recebam ajuda do governo federal para prestar assistência às vítimas e para outras ações emergenciais. O repasse de recursos federais vai ser feito por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil, que deve ser usado somente pela Prefeitura. O cartão tem o objetivo de dar agilidade e transparência aos repasses federais aos municípios em situação de emergência por desastres. Os 5 municípios que vão ser beneficiados por esta ação são Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco e Chapuri.
Voz do Brasil!
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 180 dias nos estados do Rio Grande do Norte e Alagoas.
As portarias com a prorrogação dos prazos foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
Nos dois estados, a Força Nacional vai continuar com o apoio técnico em ações de aviação policial.
A Força Nacional de Segurança Pública atua quando solicitada em apoio e colaboração com os órgãos locais de segurança pública.
Publicado o último edital de chamada para o Bolsa Pódio antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016.
Em março, começam as reuniões de indicação dos atletas pelas confederações.
Para receberem a bolsa, os atletas precisam estar entre os 20 primeiros do mundo em rankings internacionais, entre outros critérios de indicação para receber a bolsa.
Cada selecionado vai receber entre R$5 mil e R$15 mil por mês durante um ano.
Mais informações na página do Ministério do Esporte na internet. www.esporte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lei dos caminhoneiros vai ser sancionada sem vetos quando terminarem os bloqueios das estradas.
E a Polícia Rodoviária Federal vai multar caminhoneiros que desrespeitarem decisão judicial para liberar estradas. Multas podem chegar a R$10 mil por hora parada.
Bem mais simples. A partir de hoje, fechamento de empresas pode ser feito na hora.
18 estados já tiveram todas as vagas do programa Mais Médicos preenchidas por profissionais brasileiros.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.